Ruve Podcasts.
Estou saindo com Nick Nelson desde que eu tinha 14 anos. Ele gosta de rugby e Fórmula 1, bichos, especialmente cachorros, Marvel, o som de canetas litrográficas no papel, chuva, desenhar em sapatos, Disneylândia e minimalismo. Ele também gosta de mim.
E hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do programa literário da Ruve Podcasts, o Floreios e Borrões. Nessa edição, estamos trazendo os queridinhos do momento, Heartstopper e Vermelho, Branco e Sangue Azul, que foram recentemente adaptados para as telas de streaming.
Bom, eu sou a Vitória e hoje eu tô aqui com a Luana, o Gui e a Gabs.
Oi, gente!
Oi!
Oi, galera!
A HQ, escrita por Alice Osman, conta a história de Charlie Spring, um garoto de 14 anos, carinhoso e dedicado, que foi forçado a assumir a sua homossexualidade. Seu coração para quando começa a fazer aulas com o popular jogador de rugby, Nick Nelson. Conforme vão se aproximando, eles passam a ser BFFs e essa relação se torna a porta de entrada de Nick para o universo LGBTQIA+.
Em agosto de 2023, fomos presenteados com duas adaptações de obras literárias aclamadas pela comunidade queer. No dia 4, a Netflix disponibilizou a segunda temporada de Heartstopper e uma semana depois, Vermelho, Branco e Sangue Azul entrou no catálogo de streaming Prime Video.
Minha vida é a coroa e a sua é a política. Eu não vou trocar uma prisão pela outra.
Vermelho, Branco e Sangue Azul, ao contrário de Heartstopper, tem uma pegada mais caliente e foca na história de Henry, príncipe britânico, e Alex, filho da candidata à reeleição na presidência dos Estados Unidos. Devido às relações diplomáticas, mesmo não se gostando, os dois são obrigados a manter as aparências nos eventos oficiais que frequentam. Após um incidente, Henry e Alex são forçados a fingir que são amigos e, em meio às desavenças, acabam se apaixonando.
E vamos para as perguntas sobre os livros. Primeira pergunta. Heartstopper aborda tópicos sensíveis e de muita importância, tal qual invisibilidade bissexual, automutilação e transtornos alimentares. Como vocês acham que o livro lida com essas questões?
Então, gente, acompanhando o livro assim, eu acho que a autora deixa de uma forma bem fácil para as pessoas entenderem, né? Porque a partir dos livros mais recentes, né, acho que o 3 e o 4, a gente já começa a ter essas discussões sobre esses temas mais pesados. E ela faz de uma forma bem natural, né? Eu lembro que, enquanto lia, eu percebia que o Nick tinha um carinho muito grande pelo Charlie e de perceber mesmo o que ele estava passando, né? Porque, pelo menos assim, o que eu vejo do Charlie é que é um garoto que sempre guarda tudo pra si. Então, quando você tá lendo lá e você vê que o Nick começa a se atentar a essas coisas mais pesadas, que são inerentes à vida, né? Esses transtornos, essas questões mais delicadas, a gente consegue ver que ela tem um cuidado, sabe, de abordar uma coisa muito séria de uma forma bem natural.
Eu concordo total com o Gui, acho que a autora traz de uma maneira muito leve que essas problemáticas que são tão sensíveis, assim, da gente abordar, ainda mais numa série de adolescentes, que tratam de adolescentes de um amor mais leve, ela traz essas problemáticas de uma maneira muito sutil, mas que faz a gente entender como é importante discutir isso, tanto em obras mais juvenis, como Heartstopper, quanto em mais adultas, quanto Vermelho, Branco, Sangue e Azul, mesmo que não tenha tanto esses debates tão delicados quanto Heartstopper.
Bom, eu concordo com tudo que o Gui e a Gabs falaram, e eu acho muito importante a maneira como eles abordam todas essas problemáticas no livro. Primeiramente, pelo que o Gui falou, que dá pra perceber que o Nick, pela convivência com o Charlie, vai percebendo que ele não tá bem e vai se preocupando. Eu acho muito bonita a maneira como é retratada, porque a partir do momento que a gente tá perto de uma pessoa, a gente consegue distinguir se ela tá bem ou não. E é muito difícil ter que lidar com isso, porque muitas vezes a gente se sente tão impotente de não poder fazer nada, que acaba sendo algo tão difícil para a pessoa que está passando por aquilo quanto para a pessoa que está do lado, né? Aliás, o inverso. E eu acho que o livro aborda de uma maneira muito suave, mas ao mesmo tempo muito necessária, porque muitos jovens que são leitores podem estar passando por isso e podem encontrar nos livros um refúgio e algum meio de pedir ajuda para alguém próximo, alguém de confiança.
Eu acho que, puxando um pouco do gancho disso que a Lu disse, eu acho que ela fez isso justamente para poder acolher as pessoas que passam por alguns problemas parecidos ou que também têm muitos problemas. E é bizarro ver isso, que tipo aborda muito isso nos livros, se vocês pararem para ler. E acaba sendo interessante porque as pessoas percebem que não... Às vezes não são só elas que estão, têm certos problemas. E tá sendo retratado no livro, eu acho que é algo interessante, porque eles tratam isso não com uma leveza, mas eles tratam a situação de uma forma que é extremamente compreensível, sabe? Não sei. Pergunta número 2. O livro, ele é conhecido por ser um retrato inocente da adolescência LGBT que ia ter mais. E quando foi adaptado, ele recebeu diversas críticas por conta disso. O que vocês acham da escolha da autora de não colocar conteúdos explícitos na obra?
Bom, na realidade, eu acho bem interessante o fato dela não colocar conteúdos explícitos na obra, porque eu acho que a intenção da Alice Osman com os quadrinhos foi justamente de fazer uma coisa fofinha e, como a gente disse também na última questão, uma coisa leve. Então, eu acho interessante que não seja aquela coisa como que eu vou dizer, extremamente sexual, sabe? Com conteúdos explícitos e afins. E eu acho muito legal, porque acaba sendo para todos os públicos. Acaba sendo uma tirinha sobre descoberta e, enfim, autoconhecimento, que tá livre para todos os públicos, porque não há nada pesado, sabe? Então eu acho muito legal.
E como a Lu falou, sabe, Heartstopper é uma série fofa, é um livro fofo, sabe? Eu acho que a gente chegou num período que agora a gente tem vários tipos de obras LGBTs. Então, assim, é muito legal você escolher o que você quer assistir, ou consumir, ler e tudo mais. Porque se a gente comparar, né, os temas que a gente está trazendo hoje, tanto Heartstopper quanto Vermelho, Branco e Sangue Azul são duas obras LGBTs, mas que têm focos diferentes. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter séries como Heartstopper, livros como o criado pela Alice Osman, porque a gente pode se ver em outros meios, entendeu? Eu acho que sempre se vê naquela coisa da homofobia, da LGBTfobia, de que a nossa vivência é muito difícil, é importante, mas assim, a gente também precisa, sabe, se dar um pouco de carinho e ver uma coisa fofa, sabe, genuinamente bonita, sabe, porque a gente também vive isso na realidade e não é só violência, sabe, então acho muito importante a existência de Heartstopper, tanto como livro quanto como série.
E voltando no que os dois disseram, que eu super concordo, os livros trazem um amor juvenil, um amor de dois jovens, então não é só pautado em sexo, como a maioria dos livros e das séries trazem, que é só sexo, 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 beijo. Na realidade, não. Tem um amor, tem um carinho, tem um cuidado de tentar conhecer um ao outro, de se descobrir, como em Heartstopper. Não é uma coisa só baseada em hormônios, mesmo que hormônio seja a coisa principal que tem na puberdade, né? Eles são jovens. Mas mostra mais do que isso. Tem uma construção muito gostosa de você ver como o amor deles vai crescendo e eles vão se descobrindo, não baseado em beijo, em sexo, em coisas explícitas. E nos livros ela deixa muito isso evidente, é muito gostosinho de ver.
Sim, eu queria, aproveitando aqui o que o Gui acabou de falar, eu queria fazer um adendo de que, real, uma coisa que eu percebi muito ao ler os quadrinhos, ao assistir a série, é essa questão da violência. De não ser igual todos os romances LGBTQIAP+, que abordam a violência contra os LGBTs e é sempre um sofrimento. Até eu conversei com um amigo meu recentemente, ele é um homem gay, e ele estava conversando comigo sobre a adaptação de Heartstopper e sobre como é bom, como é reconfortante ver uma série que não é só sofrimento e só violência, e enfim, só gente LGBT sofrendo. Ele achou isso sensacional e foi algo que deixou ele de coração quentinho, sabe? A gente quer ver também um romance saudável e que as pessoas ao redor também apoiam, e enfim, eu acho isso lindo.
E até assistindo e lendo pela primeira vez, você tem um choque de realidade, sabe? Porque quando você vai consumir Heartstopper, você já espera que vão ter aquelas coisas que tem toda a obra, sabe? De, como a gente comentou, né? De violência, de, sabe? De preconceito explícito mesmo, sabe? E não é que não tem. Eu acho que o que é legal em Heartstopper é que ele não deixa de falar. Ele toca na ferida. Mas é, a obra toca de uma forma que faz com que você se sinta confortável de estar lendo aquilo, sabe? Não é um peso. Não é... Sim, tem gatilhos, como a gente comentou sobre a automutilação do Charlie, mas é, você não se sente desconfortável, sabe? Ela não cria, ela cria um ambiente tão reconfortante pra você que, cara, parece que você tá vendo seus amigos, entendeu? Você tá vendo a sua família LGBT ali, sabe? E você se reconhece nas obras dela. Então, assim, acho muito importante o papel que Heartstopper tem na cultura. Porque a gente tava precisando de uma série que... Uma série e um livro que focasse nessas questões nossas, entendeu?
Ai, gente, com certeza. Eu concordo muito com o que todos disseram, porque, tipo assim... Quando saiu a segunda temporada de Heartstopper, eu lembro que muita gente foi criticar, falando muitas coisas, tipo assim, principalmente no Twitter. Teve uma cacetada de gente que desceu o pau na série falando que, ai, queria cena de sexo, ai, que queria isso, que queria aquilo. Porque a série tava, tipo assim, permaneceu no mesmo estilo do livro. Tipo assim, algo que fosse leve e fofo, mas tipo assim... Foi, seguiu nessa faixa e tinha a galera que queria que tivessem cenas explícitas, que queria que tivesse isso e aquilo. E era tipo assim, gente, se no livro não tem, a gente não precisa ficar abordando sobre fazer uma adaptação, tipo assim, que não seja tão fiel quanto no livro. Porque quando você pensa em fazer uma adaptação, é justamente isso que você faz. Você vai e adapta o filme... pra filme ou pra série, como foi em Heartstopper, da forma que é, geralmente, no livro. Então, tipo assim, galera, não tem necessidade de vocês quererem colocar coisas diferentes no, na série, sendo que, se no livro não tem tantas coisas assim, né? E na minha opinião, particularmente, eu prefiro justamente que não tenha, porque se fugisse um pouco dessa questão de ser mais leve a série... No caso, o livro ser leve e passar pra série e continuar sendo leve, eu acho que se fosse colocar coisas mais explícitas e pesadas, ia acabar cortando um pouco da vibe do que é do livro. Então, eu acho que, na minha opinião, obviamente, não seria muito fiel essa adaptação que eles estão propondo pra galera poder assistir. Então, eu acho que não combinaria. Mas, ainda assim, tem a galera que, até hoje, tá reclamando sobre isso. Mas eu acho que eles não... Assim, a galera que fez a produção da série, tanto quanto a Elise Osman, que provavelmente deve ter ajudado no roteiro, na produção da série também, não deve ligar pra essas opiniões terceiras, assim, porque zero necessidade deles colocarem com esses tipos de coisas nessa adaptação, porque não vai combinar.
Então, nisso que você tava falando, eu lembrei muito que, tipo, tinha muita gente querendo que fosse uma coisa meio elite, assim, tá ligado? Querendo que o Charlie e o Nick fosse uma coisa meio Patrick, tá ligado? E tipo, gente, não. Quem leu o livro, quem viu, gente, é tão gostosinho. A escrita da autora é maravilhosa, os desenhos são maravilhosos, é uma coisa leve de ver. As cenas de sexo não fazem falta nenhuma, porque é muito mais gostoso de ver, assim, a relação deles, eles tocando nesses assuntos. É muito melhor, tipo, se vocês querem ver uma coisa de sexo, vão ver um filme pornô. Ou vão ver a Elite, que se vocês quiserem. Mas deixa Heartstopper do jeito que tá. Tá lindo assim, desse jeito. Ablei.
Não, e outra coisa que eu lembrei agora é que no primeiro livro, o Charlie tem só 14 anos. Então, tipo assim, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça de quererem cena de sexo explícito entre um moleque de 14 anos e um de 16, sabe? É óbvio que isso ia gerar ainda mais críticas, porque ia ser, querendo ou não... muito bizarro. E, enfim, é o que a Gabs falou, né? Quer cena de sexo explícito? Vai ver um filme pornô. Não tem jeito.
Eu acho que o mais bizarro nisso tudo é porque, tipo assim, a galera foi mesmo com pau e pedra, metralhando a série, falando que a série era ruim justamente porque não tinha esse tipo de coisa. E, tipo assim, gente, não são todos os relacionamentos que são só baseados em sexo. Não. Simplesmente não. Tipo assim, ainda mais pelo que a Luana disse. Justamente por eles serem, tipo, muito novinhos. Tipo, 14 anos, velho. Não tem necessidade de terem esses tipos de cena na série. Até porque pode ter certeza que tem gente mais nova que também assiste, assim. Então, talvez a faixa etária pra galera poder assistir a série fosse numa idade mais avançada, justamente porque se tivesse esses tipos de cena. Mas, assim, como a Gabs mesmo disse, você quer assistir cenas explícitas, cenas de putaria, você vai assistir Elite, porque lá tem com certeza esse tipo de coisa. Agora, em Heartstopper, nunca que você vai achar um negócio assim, sabe? Porque não vai entrar na minha cabeça a galera reclamar por causa de um negócio, um assunto dessa forma, sabe? Simplesmente não, galera, não.
E assim, pra quem reclama que Heartstopper não fala sobre esses assuntos, tanto no livro quanto na série, nessa temporada pelo menos, eles têm umas pinceladas nesses assuntos, né? Quando o Charlie tem um chupão que o Nick dá, sabe? É uma coisa mais assim, sabe? Que não é tão inocente, sabe? Eles já estão tendo alguns passos a mais em relação ao primeiro ano, ao primeiro livro e tudo mais, sabe? E assim, e não só isso, eu acho que tanto também, mais uma vez, no livro quanto na série, tem aquela cena do Nick falando que não tá preparado ainda pra transar, né? E eles conversam sobre isso, eles falam sobre sexo, e sem ser uma coisa explícita, uma coisa sexualizada, sabe? Eu acho que é isso, sabe? A gente não precisa necessariamente na obra ter essas questões. Claro, é muito importante você ter uma série, um livro como Heartstopper, e você ver dois garotos se beijando, porque a gente vê isso em obras heterossexuais, né? Então, assim, não daria também pra falar sobre uma série LGBT e os casais do livro e da série não terem envolvimentos amorosos, entendeu? A gente também precisa se ver na tela fazendo coisas que pessoas normais também fazem, que, por exemplo, beijar, abraçar e tudo mais. Então, assim, acho que é muito importante o papel que ela tem, sabe? E tá ótimo, como as meninas já falaram, sabe? Heartstopper é aquela coisa preciosa que a gente tem que guardar e cuidar, sabe? Não precisa necessariamente transformar tudo em sexo.
Floreios e borrões. Procura aquela poltrona fofinha e senta que lá vem história.
Bom, terceira pergunta. A adaptação audiovisual de Vermelho, Branco e Sangue Azul, ela gerou polêmicas por conta das mudanças feitas em relação à história original. Do que vocês sentiram falta no filme?
Bom, o que eu senti mais falta no filme foi explicar um pouco mais sobre a política, um pouco mais como funciona tudo isso, principalmente na parte dos Estados Unidos, porque até hoje, gente, eu não entendo aquela briga que eles têm lá pra mim. Eu fico tipo, gente, mas o que, que é isso? É direita, esquerda? O que, que é? Não entendi. Então, tipo, fiquei um pouco perdida. Fiquei perdida também na posição do Harry, né? Harry, gente. É o príncipe, é Harry. Então, fiquei um pouco perdida porque, tipo, ele não tem voz pra nada. Então, eu falei, gente, então pra que ele serve ali? Então, eu fiquei um pouco perdida no caso da política porque eu acho que eles cortaram muita coisa do livro. Então, pra mim, foi isso.
Gabs, então, diferente de você, pra mim, foi muito melhor não ter a parte da política no filme, amiga, de verdade. Assim, eu acho que, nossa, todo aquele rolê dos Estados Unidos, da Inglaterra... Inglaterra, gente? Não lembro exatamente. Mas, assim, todo esse rolê da política americana e da britânica, pra mim, não serve pra nada, sabe? Eu lembro que, enquanto eu tava lendo, eu só queria saber do Alex e do Harry, entendeu? Assim, eu achava muito pobre a discussão, sabe? Eu achava que era, sei lá, você pegar termos de política, pesquisar no Google assim e colocar no livro, sabe? Eu nunca achei que fosse tão específico, sabe? E eu acho que na adaptação eles fazem uma coisa muito legal, que é deixar isso de lado, sabe? Sim, é importante, porque, se eu não me engano, o filme termina com a mãe do Alex vencendo, mas não é sobre isso, sabe? Você fica 2 horas, pelo menos no filme, focado no amor deles, entendeu? E assim, pra mim foi muito melhor do que a leitura.
Eu concordo total com o Gui. Pra mim não fez falta nenhuma a parte de política, até porque eu sou uma pessoa que particularmente não gostou do livro. Eu li Vermelho, Branco, Sangue e Azul em 2021 e eu não lembrava de quase nada quando eu fui assistir o filme. Eu lembrava, assim, do básico. E a parte de política me entediou, eu achei o livro maçante, então pra mim o filme ficou 1000 vezes melhor que a adaptação, então eu nem tenho muito o que dizer sobre o que ficou faltando, porque eu sei que ficaram sim faltando coisas do livro, como a irmã do Alex, a June, acho que é esse o nome dela, se não me engano, mas ainda assim eu acho o filme melhor do que o livro, por incrível que pareça.
Nossa, puxando totalmente o gancho da Luana, eu também não gostei do livro, confesso. Eu também li ele lá em meados de 2021, se eu não me engano. tipo assim, eu lembro que eu demorei uma década pra terminar. Porque eu, foi um livro que não me pegou, tipo assim, não me puxou pra ficar muito interessada na leitura dele. Eu sei que eu demorei muito tempo, que eu normalmente costumo demorar pra ler livro. E tipo assim, foi bizarro, porque eu tava assim, ah, eu continuo, não continuo. Aí eu ainda fiquei, ai, vou dar mais uma chance, vou continuar. Aí eu terminei de ler e falei, esse livro não é tão bom assim. Aí eu assisti o filme e falei, nossa, que delícia, muito bom. Filme sensacional. Uma coisa que eu senti falta no filme foi da irmã do Alex, assim. Ela é uma querida. No livro, ela é tão legal. Tipo, por que não colocaram um personagem dela no filme? Gente, foi, assim... Desnecessário eles não terem... Desnecessário não, né? Eles tinham que colocar ela, porque ela seria necessária, na minha opinião. Porque ela é uma diva. Então, assim, seria muito legal se eles tivessem colocado ela. E como ela tá sem... Ela não faz muita parte do filme, eu fico... Ah, que triste. Mas também, né? O filme do jeito que tá, ele tá muito bom. Eu também acho que... Eu não gosto. Assim, eu gostei, eles não colocaram tanto essa questão de política, porque às vezes cansa também. Então, eu acho que o filme ficou mil vezes melhor do que o livro. E eu fiquei ainda um pouco chocada com isso, da forma que eles trouxeram o filme. Assim, muito bom.
É, eu esqueci de falar uma coisa, eu lembrei agora disso, que na época que eu comprei o livro, eu comprei porque eu vi o pessoal panfletando no BookTok, que era um livro Enemies to Lovers. E quando eu fui ler o livro, eu me decepcionei totalmente, porque não teve nada de Enemies to Lovers. Eles eram inimigos com uma briguinha que não fazia nem sentido, né, que não faz nem sentido. E aí, do nada, eles já começaram a se pegar loucamente. E eu esperava aquele Enemies to Lovers que eles só vão segurar a mão um do outro na página 400, e não foi isso que eu recebi. E no filme eu achei que eles representaram também dessa forma, foi muito rápido, eles começaram a se pegar logo no começo. E eu gosto de uma coisa assim, sabe, um drama, tem que ter uma conquista e tal, e eles foram mais rápidos do que eu desejava, tanto no filme quanto no livro.
E vamos para a quarta pergunta. Bom, qual a opinião de vocês sobre a fidelidade ao livro na escolha do elenco do filme e a caracterização dos personagens?
Gente, então, pra mim, o Taylor Paris é o Alex, entendeu, sabe? É, eu lembro que, quando eu lia, tinha que ser um cara que fosse sexy, mas ao mesmo tempo brincalhão, sabe? Eu acho que o autor conseguiu muito passar da essência do Alex pro filme, sabe? Acho que... Nossa, se você comparar com o que ele fez em Barraca do Beijo, o que ele faz aqui, pra mim é outro ator, sabe? Achei muito bom.
Nossa, tipo, nisso que o Gui falou, eu super concordo. O ator foi muito bem escolhido do Alex. Tipo, é muito incrível. Você se apaixona por ele tão facilmente, gente. E o ator de... que faz o Harry, que no caso é o Nicholas, ele... Gente, eu fiquei embasbicada, sabe? Eu fiquei chocada, porque ele se doou tanto pra esse papel... que ele não se doou em Purple Hearts. Tipo assim, ele, né, muito melhor em Vermelho, Branco, Sangue e Azul do que em Purple Hearts. Principalmente nas cenas calientes, com a outra, com a moça lá, ele, tipo, tava nem aí. Agora com o Alex, com o cara que fez o Alex, gente, chocada. Ficou muito bom, ficou muito parecido com o que é no livro, com a descrição do livro, eu achei muito bacana.
É, eu concordo totalmente com a Gabs e o Gui. É, o Alex ficou, tipo assim, uma adaptação muito fiel ao personagem. É, eu fiquei apaixonada nele. Pra ser bem sincera, como o Gui citou o filme da Barraca do Beijo, eu vou falar aqui que eu já tava apaixonada no Taylor desde a Barraca do Beijo, o filme 2. Então, quando eu descobri que ele ia fazer Vermelho, Branco, Sangue Azul, eu dei uma surtadinha, porque eu acho ele muito, muito, muito gato. E, enfim, fez justo total ao Alex. É, quanto ao Henry, eu não conheci o ator antes, não assisti nenhum outro filme com ele, ou se eu já assisti, eu não lembro, mas ainda assim eu achei que ficou muito fiel ao Henry do livro, muito mesmo. Os dois são lindos, maravilhosos, perfeitos. Fiquei apaixonada nos dois.
Ai, gente, eu confesso que, tipo, assim, quando anunciaram que o Taylor ia ser... ia interpretar o Alex, eu falei assim, meu Deus, vai ser um terror isso. Eu juro, esse foi o primeiro pensamento que eu tive. Eu falei, nossa, vai ser um horror esse filme, não vou assistir. E aí, quando anunciaram o outro protagonista, né? Se não me engano, é o Nicholas. Eu falei assim, ok. Esperava outra pessoa, não sei quem, mas na minha cabeça eu tava pensando assim, gente, queria que fossem outros atores que fossem fazer o filme. Mas depois eu fiquei pensando muito, falei, gente, vai ser um sucesso, vai ser hit, vai ficar perfeito. E realmente ficou, porque tipo assim, velho, esse filme é uma delícia. É, eu tava pensando assim, ah, ok, lembro de ter assistido filmes com o... Esqueci o nome dele, meu Deus. Lembro de ter assistido filmes com o Taylor. No caso, foi A Barraca do Beijo, assim. Um filme mó bobinho. Não dislike nesse filme, mas não veio ao caso. Tipo assim, o papel dele lá... ok. Aí eu fiquei assim, ó, a atuação dele bem mediana. Aí, depois quando anunciaram o Nicholas, eu falei assim... Ok, já assisti Purple Hearts com ele. Assim, na minha opinião, a interpretação... o papel que ele interpretou no filme foi muito bom, a atuação dele interessante, aí eu falei, mas não sei se combina. Na minha cabeça, não combinava, porque os dois eram muito velhos pros papéis, então eu falei assim, nossa gente, nada a ver, mas é comum você ter um filme, uma série, onde os personagens principais são adolescentes, mas na vida real os atores têm 95 anos nas costas, tem tipo 30 anos, normal hoje em dia, então tudo bem. Aí eu falei, ok, vou desconsiderar isso. Aí chegou o filme, eu falei, gente, que perfeito, combinou tudo, ornou os dois personagens, os dois personagens normalmente, né, ornou os dois atores para os papéis específico, assim, combinou tudo, foi só sucesso. Eu achei que foi muito bom isso deles terem pegado eles dois. E, tipo, isso mudou muito a minha perspectiva dos dois atores. Porque, pra mim, não ia ser um filme interessante que, tipo, te cativasse você pra terminar de assistir ele. E, no final, deu muito certo. A atuação deles foi impecável e combinou demais.
Ah, isso que a Vitória falou da faixa etária dos atores, deles serem mais velhos, é algo que eu sempre critico e, no final, eu sempre pago com a língua. Porque todas as vezes que eu vejo que alguma adaptação vai colocar atores muito mais velhos do que o que eu tinha imaginado quando eu li algum livro ou algo do tipo, eu fico com preconceito, falando, nossa, como que vai pôr esse cara velho? Nada a ver, nada a ver. E depois eu sempre me surpreendo, sempre pago a língua. É toda vez assim, foi assim com Vermelho, Branco e Sangue Azul, foi assim com Daisy Jones and the Six, e vai continuar sendo assim por muito tempo, muito provavelmente, porque eu tô sempre julgando e no final eu sempre gosto e apoio.
E vamos para a última pergunta. Comparando as duas obras que tratam do mesmo tema, como vocês acham que os livros eles influenciam no processo de descobrimento e aceitação da sexualidade dos leitores?
Então, eu acho muito importante a gente ter na cultura pop algumas obras que falem sobre o que a gente passa na vida real, sabe? Então, assim, mais precisamente sobre Heartstopper, eu acho que é muito importante ter um livro como esse, porque é muito difícil o ensino médio pra LGBT. Eu acho que a gente não fala muito sobre isso, a gente só vive, sabe? E assistir Heartstopper e ler Heartstopper é imaginar o que poderia ter sido, sabe? O que poderia ter sido a nossa vivência LGBT naquela época. Então, eu acho muito importante. A gente tem esse papel de criar um mundo novo pra gente, entendeu? De maquiar algumas coisas que são muito dolorosas na vida real.
Bom, eu acho que os livros, eles influenciam nesse processo todo de autoconhecimento e aceitação pelos N motivos que a gente já citou ao longo aqui do episódio, ao longo das outras perguntas. Eu acho que é o que o Gui falou, de como é difícil essa questão até do ensino médio, não só do ensino médio, né, mas enfim, principalmente quando você começa a ter maior convívio social e, enfim, quando as pessoas começam a se relacionar umas com as outras e criar vínculos desse tipo, que é mais quando você tá no ensino médio, um pouquinho mais velho, entrando na adolescência. E eu acho que a maneira como é retratada em ambos os livros, toda essa questão, é algo que mexe muito com a cabeça da pessoa que tá assistindo aquilo e que tá precisando encontrar um refúgio e um apoio em algum lugar, sabe? Então, eu acho que é uma maneira de influenciar positivamente as pessoas que estão passando por essa fase de autodescobrimento e não sabem muito bem como lidar, ou acham que tem algo de errado com eles, e enfim, Acho que é basicamente isso.
Eu super concordo com o que o Gui e a Luana falaram, não apenas na parte do descobrimento, mas também nos temas mais delicados que são tratados em Heartstopper, igual o TA e a automutilação. Então, tudo isso, quando alguém que passa por isso vê e lê, percebe que, nossa, eu posso conseguir apoio em outras pessoas, eu consigo que outras pessoas me entendam. Acho que isso é muito necessário ter. E para quem é LGBT, sabe que o ensino médio é um inferno, e ver uma coisa como o Heartstopper tratar desse assunto é muito acolhedor, sabe? É você receber um abraço mesmo e perceber que você não tá sozinho nisso.
Em Vermelho, Branco, Sangue Azul, a gente fala sobre experiências sexuais, entendeu? Então, assim, você tem um livro que é centrado em dois caras que estão fazendo sexo, entendeu? E é muito importante você ter esse tipo de obra também pro público LGBT, porque eles também fazem, sabe? Então, assim, acho que as duas obras, elas se complementam, entendeu? Só que em espaços diferentes da vida, sabe? Heartstopper, quando a gente tá no ensino médio, e agora, na época da faculdade, pra vida adulta, é Vermelho, Branco, Sangue Azul. Então, acho muito importante você ter essas duas obras, porque tem público pra isso, entendeu?
Eu acho que se for parar pra pensar, é basicamente isso que o Gui disse. Tipo assim, uma obra completa a outra. Obviamente, são mundos paralelos, até porque em Heartstopper eles são, tipo, muito novinhos. Não que eles também não sejam novos, tipo, em Vermelho, Branco, Sangue Azul. Mas ainda assim você consegue distinguir um filme do outro. No caso, as adaptações uma da outra e dos livros também. Mas assim, eu acho que é de extrema importância ter esse tipo de conteúdo. Porque, de certa forma, querendo ou não, isso ajuda muito, assim, as pessoas que estão se descobrindo agora, as pessoas que estão em processo de aceitação. Então, tipo assim, isso ajuda todo mundo. A galera que tá chegando agora e fala, tipo assim, putz, será que eu sou? Se eu for, e o que acontece agora? Aí a pessoa vai, tipo, assistir esses filmes ou essas séries, e aí ela vai se descobrindo mais, aí ela vai ficar assim, pô, não estou sozinha. E aí ela vai indo, e depois, né, dá no que dá, galera. Aqui vão algumas curiosidades sobre os livros. Vermelho, Branco e Sangue Azul foi o primeiro romance escrito por Casey Maxton.
A história de Heartstopper foi publicada pela primeira vez no Tumblr, na intenção de disponibilizar o material para o maior número de pessoas possível.
Na edição original de Vermelho, Branco e Sangue Azul, haviam referências a Harry Potter. Contudo, após os tweets transfóbicos da autora J.K. Rowling, foram removidas.
O personagem Aled, grande amigo de Charlie no livro, não foi adaptado para as telonas. Isso porque a autora Alice Osman tem plano de contar a história do jovem em um spin-off, com base no seu livro Rádio Silêncio.
Bom, galera, e nós voltamos depois das propagandas para o segundo bloco com as nossas leituras do momento. Bom, galera, e agora nós vamos para a parte onde nós fazemos as indicações dos nossos livros ou as nossas leituras do momento.
Então, gente, eu não poderia encerrar de outra forma, não indicando Heartstopper, né? Eu acho que os quatro livros são muito importantes para vocês conhecerem esses personagens. Eu acho que é muito legal, uma leitura bem dinâmica e muito fácil, tá? Porque tem páginas que são só quadrinhos, literalmente só quadrinhos. Então, tá tudo certo. É uma coisa que você pode fazer, sei lá, em dois dias você lê os quatro volumes. E, além disso, tem Rádio Silêncio, que é o spin-off que a gente comentou, né? E Nick e Charlie, que é um spin-off também centrado nos dois meninos.
Bom, no atual momento eu estou lendo o livro Cleópatra e Frankenstein, da Coco Mellors. O livro, basicamente, até onde eu sei, ele vai contar a história da Cleo e do Frank. Eles se conhecem na noite de uma virada de ano novo e eles iniciam um relacionamento. E logo no início desse relacionamento eles já se casam, porque a Cleo tá com o green card prestes a vencer. Isso nos Estados Unidos, né, no caso. E ele faz isso não só para que ela possa permanecer nos Estados Unidos, mas também porque eles rapidamente se apaixonam um pelo outro. Só que ao longo do livro a gente vai vendo a trajetória dos dois. E o Frank é um homem alcoólatra, a Claire é uma mulher depressiva. Então tem todo um rolê por trás do relacionamento deles e da maneira como eles lidam um com o outro e com as pessoas ao redor também. Então é uma vibe bem pessoas normais, em que todo mundo é muito verdadeiro, sabe? Não tem aquela romantização de personagens, enfim, são personagens muito reais, sabe? Tô gostando bastante e em breve eu conto pra vocês o que eu achei da leitura ao terminar.
Bom, gente, eu tô lendo A Tormenta das Espadas, que é o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, porque eu sou fissurada no mundo de George R.R. Martin. Então, é o maior livro, se eu não me engano, de toda a saga. Então, acontece muita coisa. Acontece o casamento vermelho, a Daenerys... Ela tá atrás de arrumar um exército pra ela, pra conseguir o trono. Então acontece, gente, muita coisa. Tem 800 e poucas páginas do livro. E é o meu xodó, eu tô gostando muito, porque eu já gosto muito desse mundo. E dá pra perceber muita diferença da série e do livro no meio de tudo isso. E eu também estou lendo Promessas e Romances. Na realidade, eu acabei ele. Ele é um livro da Sav R. Miller, é muito legal, é uma releitura de Persephone e Hades. Eu achei muito bacana porque traz um mundo de máfia, assim, muito legal, gente. Leia uns dois.
Bom, eu vou confessar que recentemente não tenho lido nenhum livro, porque, assim, está tudo muito corrido, mas um dos últimos livros que eu lembro de ter lido, não recentemente, mas um dos últimos livros que eu li foi Cinderela Está Morta. Tipo assim, é uma história bem interessante, porque eles trazem, não bem a história da é um pouco da história da Cinderela, mas é de uma maneira contada bem diferente. Tipo, é sobre uma garota que ela encontra a Cinderela, tipo, no meio da mata, assim. A Cinderela, eles contam uma história de que a Cinderela tá morta, mas na verdade ela só tá sobre um feitiço lá, e ela tá, tipo, morta, assim. O corpo dela tá lá vegetando no meio do mato. E aí a garota, ela encontra ela. E depois acontece umas coisas muito brisas. Tipo, muito bizarro o livro. Mas ele é muito bom. E tipo assim, o mais legal é que a personagem principal, que agora eu não me lembro o nome, mas ela é queer. Então tipo assim, nesse meio do caminho ela conhece uma outra guria lá. E elas duas se apaixonam e viram uma história, um romance por trás. Porque no começo, essa personagem principal, ela tinha um interesse em fugir da aldeia dela, onde ela mora lá, da cidade dela, justamente com a melhor amiga dela, porque ela estava super, hiper apaixonada e as duas não podiam viver juntas. Aí elas fogem, elas tentam fugir, né, mas a amiga dela desiste. E aí ela acaba indo embora sozinha, porque, se eu não me engano, ela tá sobre alguma maldição. Ou é a Cinderela mesmo que tá sobre alguma maldição. Eu lembro que é uma história muito bizarra, mas, tipo, muito legalzinho de assistir. No final, tipo assim, a personagem principal acaba como heroína da história. É um negócio legal de assistir, galera. Vale a pena. Pro público queer é bem interessantezinho. E eu confesso que quando eu comprei esse livro, eu achava que, sei lá, era uma história nada com nada, porque eu só lembro de ter visto no Twitter mesmo a galera falando assim super bem do livro, falando que ele era interessante de ler, e ele era legal. E aí eu falei, ah, vou comprar, tá barato. Aí eu comprei e li, eu falei, meu Deus, não é nada do que eu tinha imaginado. Aí quando eu descobri tudo que rola no livro, eu falei, né, é bem interessante de ler, tipo, muito fofo. Bom, galera, e esse foi mais um episódio do Floreios e Borrões. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as segundas quintas do mês.
Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram é @ruvpodcasts e no Twitter também.
Isso, no Facebook somos ruvpodcasts e no TikTok também. Nos sigam por lá e fiquem ligados. Sempre tem conteúdos novos nas redes sociais.
Bom, tchau, tchau, gente. A gente fica por aqui.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, galera.
Tchau, galera. Até mais.
Ruve Podcasts.
Esse é um programa de entretenimento da Ruve Podcasts.
Roteirizado por Amábilis Jolie, Gabriele Rocha, Guilherme Machado Leal, Júlia Moura, Luana Brusiano e Vitória Borges. Locutado por Gabriele Rocha, Guilherme Machado Leal, Luana Brusiano e Vitória Borges. Editado por Gabriel e Leandro Santiago.
Produção de Luana Brusiano e edição geral de Carolina Nogueira.